Estamos no mês de outubro e é o mês da criançada, o mês das crianças. E claro que a gente sempre gosta de celebrar esta data comprando presentes para as crianças. Afinal de contas, acho que é o público que mais gosta de ganhar presentes são as crianças, não é verdade? Mas para que você, consumidor, não tenha problemas, não tenha frustrações nessas compras, principalmente as compras online, não somente para a data do Dia das Crianças, mas também as compras do final do ano que já estão se aproximando. Nós vamos falar sobre isso com você e o Lucas Fracaro, que é procurador do Procon de Cascavel, vai orientar você, consumidor, como fazer suas compras de forma segura, tranquila e de forma bem satisfatória. Lucas, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia Marcelo, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui novamente, Marcelo.
Quais são as expectativas do Procon em relação às compras para o Dia das Crianças já essa semana, não é?
Perfeito, Marcelo. É uma data muito comemorativa, uma data de muita alegria para as crianças, para quem presenteia, para quem é presenteado. E nós sabemos que tem um grande fluxo no aumento, né, do volume de compras no varejo, no mercado, né? Isso é importante para a economia. Mas também tem as pessoas que se aproveitam nesse volume de compras para aplicar os golpes e prejudicar pais, né, avós, tios que estão comprando presente para os seus queridos filhos.
Isso, essa questão dos golpes, e aqui eu trago até números bem sérios. A região sul do Brasil registrou mais de 1 milhão e 100 mil ocorrências, isso só no primeiro semestre de 2025. E o estado que lidera é o estado do Paraná. O Brasil registrou mais de 6 milhões de tentativas de fraude. O Paraná vem liderando com 444 mil tentativas de golpes. E aqui, claro, esse número ele consolida todos os tipos de golpes e fraudes. Mas aqueles direcionados a bancos, emissões de cartão e compras online são o que lideram aí dentro desse número de 444 mil. A gente sempre fala que a compra online, ela, por mais que pareça mais prática e mais simples para o consumidor comparado à compra presencial, justamente por ser mais simples, precisa de alguns cuidados, não é, Lucas?
Exatamente, Marcelo. Então, há sempre uma confusão nessa questão na relação da praticidade. Então, eu falo, a compra no estabelecimento físico, ela gera uma maior segurança. Você não encontra com um percentual essa aplicação de golpes, e sim uma questão mais de garantias e eventuais, né, contestações em relação a isso. Agora, no âmbito das compras online, sim, nós vemos as pessoas caindo em golpes, e golpes que muitas vezes eles poderiam ser evitados, Marcelo. Então, eu vejo ali que o consumidor, a partir do momento que tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, ou que se dedica um pouco mais de tempo antes de realizar a compra, no caso, analisando os aspectos do estabelecimento, dessa loja online, ele poderia sim ter evitado cair nesse tipo de golpe.
E esses golpes online, eles não seguem um padrão, eles são bem variados. Aqui eu quero até destacar um que eu acho que é talvez um dos mais comuns, que a maioria dos consumidores caem, que é o falso site de compras. Ele acessa lá um determinado site e ele é idêntico ao site original, ao site verdadeiro daquela plataforma de compras, enfim, daquela empresa na qual o consumidor vai comprar, e ele é induzido ao erro de tal forma que depois ele percebe, mas como que eu caí nesse erro? O site era tão idêntico, como que eu não percebi, né?
Perfeito, Marcelo. Muitas vezes esse site, ele é idêntico, mas ali você vê no endereçamento dele, possivelmente alguma letra, alguma alteração, tá? E isso é comum. E outro também aspecto importante é que muitas pessoas, até às vezes os próprios pais ou alguns familiares nos trazem esses relatos, e até eu acredito que seja algum ouvinte também tenha conhecimento de alguém próximo, que fala assim, mas essa propaganda deste produto, ele apareceu para mim na rede social aqui. Então eu cliquei e fiz a compra. Mas não necessariamente, Marcelo, que essa propaganda desse produto, que por mais que esteja nessa sua rede social, nesse aplicativo que você esteja acessando, ele seja seguro. Porque alguém, na verdade, que às vezes cria uma conta falsa e, na verdade, ele faz o patrocínio, que é ele faz o pagamento ali para que seja encaminhado para determinado grupo de pessoas, mas é para aplicação de golpe. Então, não necessariamente você está no aplicativo, você está navegando na sua rede social, que aquele produto que está sendo ofertado vem de um site verdadeiro. Tá? Então, às vezes você clica e a pessoa não se atenta, Marcelo, ao endereçamento. ela olha as cores, ele vê que o logotipo ele é muito semelhante e acredita que está no site X, mas está navegando no site Y, que é o site realmente que você mencionou, que é um site fraudulento.
É verdade que no momento em que a pessoa vai fechar a compra e ela vai fazer o pagamento, ver as possibilidades de pagamento é uma forma que já indica que tem algo errado, porque eu tenho acompanhado que os órgãos de proteção ao consumidor afirmam que os sites fraudulentos, na maioria das vezes, eles excluem alguns métodos de pagamento e dando muita atenção ao Pix. Isso é verdade? Isso faz sentido?
Sim, Marcelo, isso é verdade. E olha só que interessante. Então, nós temos relatos, tá, de consumidores que ao realizar o pagamento nesse site, que ele é falso, quando ele faz a leitura do código de barras ali, né, eu copio o código do Pix, quando ele olha a instituição para a qual está sendo destinado ele, assim, esse pagamento, ou a pessoa, né, a razão social, é às vezes uma pessoa física. Então, isso acende um alerta. Você está em um site, em tese, de grande porte, grande volume de vendas, e ao realizar o pagamento, você verifica que o destinatário desse pagamento é uma pessoa física, então calma lá. O consumidor ali, ele pode então acender esse alerta e evitar essa compra. Possivelmente se trata de um golpe, de um site fraudulento que, em tese, copiou o site verdadeiro, colocou ali, mas no momento do pagamento ele coloca o quê? A conta bancária do golpista.
É, na verdade isso é muito grave, porque realmente no momento do Pix, no momento que a gente vai fazer o pagamento, isso até não só nas plataformas de compra, mas também até no dia a dia, quando a gente vai fazer um Pix para uma outra pessoa, talvez pela pressa e por estarmos tão habituados a essa nova funcionalidade, a gente não presta atenção no destinatário do pagamento.
Isso, Marcelo, acontece, tá? Nós vemos pessoas que comparecem no Procon e ao analisarmos o pagamento, ela menciona assim, olha, eu realizei o pagamento e não recebi o produto de tal loja, eu realizei o pagamento e meu boleto não foi dado baixa. Mas quando você verifica, você olha ali os dados do código de barra, ele não é a pessoa, a razão social, né, ou a pessoa jurídica do site verdadeiro. Tá? Então, essas questões que eu menciono, são os pontos relevantes que os consumidores devem estar atentos agora nessas datas comemorativas, tá? Então, o volume de sites falsos, pessoas tentando aplicar golpe, encaminhando para você que está acessando ali agora a tua rede social, no celular, recebendo agora já produtos em oferta. Pera aí, acenda um alerta, tá? Possivelmente trata-se de um golpe. Ainda mais quando os preços são extremamente atrativos. Eu falo, um preço muito abaixo do mercado. A pessoa, às vezes, ela cai no golpe pela ganância. Fala assim, nossa, estou fazendo um negócio único, não posso perder essa oportunidade. E o valor do produto está muito abaixo do que condiz realmente o mercado, as outras lojas estão vendendo.
Estamos conversando com Lucas Fracaro, procurador do Procon de Cascavel, orientando sobre alerta de golpes nas compras online no Dia das Crianças e também as compras de final de ano, datas comemorativas de modo geral. Daqui a pouquinho, Lucas, a gente vai falar para a nossa audiência sobre o que fazer quando um consumidor cai num golpe. Mas antes ainda, muito bem lembrado por você, sobre esses anúncios até um pouco alarmantes e desesperados, digamos assim, nas redes sociais. Colocam lá um determinado produto, um produto que na maioria das vezes ele tem, nas suas condições normais, um valor um pouco mais alto e também geralmente são produtos muito desejados pelos consumidores e colocam lá no anúncio somente hoje por um preço muito, muito abaixo do que se pratica no mercado. Isso, na verdade, é um golpe fatal ali, induzindo mesmo o consumidor ao erro.
Exatamente, Marcelo, também isso. Coloca-se um preço baixo, coloca-se somente hoje o estoque, né, finalizando o estoque. E às vezes quando você coloca o item no carrinho lá, ele menciona que somente há um produto somente, então você fala assim, vou finalizar logo antes que alguém compre. É sempre interessante esses pontos. Também no site, quando você acessa, lá ao final do site deve se informar o CNPJ da empresa. Você pode estar copiando o CNPJ, joga até no Google, assim, nos mecanismos de pesquisa, o site da Receita para consulta do CNPJ e verifique. Verifique a data que foi criado esse CNPJ, verifique a integridade realmente e converse também com seu vizinho, com seu amigo, seu primo, parente. Você já comprou nesse site? É seguro comprar nesse site? Até alguns outros locais que a gente fala que é um marketplace. Verifique a avaliação daquele vendedor. tá? Então, nós sabemos que os consumidores, eu também tenho esse hábito de sempre avaliar aquele fornecedor de produtos, se ele entregou dentro do prazo ou não. Então, verifique os comentários. Cuide também, porque às vezes nós sabemos que os comentários são criados. Você verifica, às vezes, você navega em algum site, acredito que muitos consumidores aí ouvindo já tenham verificado, quando você acessa um site, lá no final do site tem vários comentários de consumidores elogiando aquelas compras. Então, isso também, eu crio assim, um alerta. Qual é o intuito? Por que colocar essas imagens desses consumidores, essas pessoas avaliando tão positivamente assim esse produto?
Olha só. Bom, ontem aconteceu uma situação curiosa, eu acho que ajuda a ilustrar aqui a nossa conversa. Eu estava nas redes sociais e eu vi uma consumidora e ela colocou o seguinte comentário. Olha, eu estava com problemas numa empresa, fiz uma compra online, reclamei e o meu problema não era solucionado. Foi eu fazer uma reclamação na plataforma do Reclame Aqui e a empresa rapidamente solucionou o meu problema. Por que que o Reclame Aqui, até que ponto nós podemos confiar? Ela realmente é uma plataforma confiável, é uma boa plataforma o Reclame Aqui, para a gente saber da reputação da empresa e até mesmo para ajudar a solucionar problemas de compras com essas empresas?
Isso, Marcelo. Então, o site Reclame Aqui, ele não tem uma vinculação com a Procuradoria de Defesa do Consumidor, com o PROCON. Mas é uma plataforma essencial que vem auxiliando os consumidores de âmbito nacional, tá? Eu mesmo utilizo, tá? Eu, Lucas Furacaro, como consumidor, eu utilizo essa plataforma para verificar se aquele site ou aquela empresa está entregando os produtos, tá? Então, eu vejo como um bom validador, tá? Para você que pretende comprar naquele site, entre no Reclame Aqui, verifique lá se há comentários ou se essa loja foi criada agora, neste mês, justamente no mês, né, do Dia das Crianças, ou agora para o final do ano, chegando dezembro, Natal. Então, assim, se aproveitam para criar insights nesse período, né, festivo de encerramento do ano. Então, importantíssima ferramenta, eu Reclame Aqui, ela vem sim auxiliando os consumidores que realizam compras online.
É o que é legal, é que mesmo, como você colocou, não tendo esse vínculo com os órgãos de defesa do consumidor propriamente estabilizados, propriamente ditos, mas ele tem trazido bons resultados. Funciona como uma espécie de fórum comunitário. Alguém tem uma experiência negativa com uma determinada empresa, coloca lá até para alertar outros. Olha, eu tive problemas com essa empresa. Então fique aqui registrado um alerta, caso você esteja procurando saber, pode ser que você também tenha problemas. Então funciona como um fórum comunitário, não é?
Perfeito, Marcelo. E as empresas têm se preocupado. Você verifica que muitas empresas elas estão cadastradas lá para se manifestar e realizarem a resposta para esses consumidores. O que isso gera? Na verdade, gera uma economicidade. Em que sentido? Evita-se uma demanda judicial. Então, a empresa ela sana aquele problema com o consumidor e evita uma demanda futura judicial.
E essas resoluções, muitas delas se dão porque a empresa ela está preocupada com a reputação dela, né?
Exatamente. Então, nós vemos que a reputação é muito importante. A partir do momento que você vai realizar uma compra, você verifica que não está tendo entrega, a avaliação é baixa, você evita essa compra. Então, gera o quê? Gera um prejuízo econômico-financeiro para essa empresa. E não é o intuito dela. Claro, se for uma empresa idônea, que realmente quer trabalhar de forma lícita, ela vai se preocupar com os consumidores.
Bom, Lucas, até aqui nós falamos bastante sobre como se proteger dos golpes, que atitudes tomar ali para se blindar na medida do possível sobre essas tentativas de fraudes e golpes, principalmente dentro das compras online. Mas, ok, o consumidor teve lá um descuido, acabou caindo num golpe. O que ele tem que fazer? Por onde ele começa para solucionar o problema dele, uma vez que ele foi vítima de um golpe?
Então, olha só, a gente sempre fala, é uma questão de tempo. Precisa ser ágil nesse momento. Você realizou uma compra, verificou que caiu já em um golpe. Opa, esse site é fraudulento. Fiz a compra nesse exato dia, nesse exato momento. O que você faz? Realizou a compra por Pix? Você vai fazer o MED, que é a Medida Especial de Devolução. Você vai entrar em contato já com a sua instituição financeira e já informar que trata-se de um golpe. Tá? Passou um período, faça o boletim de ocorrência, vá até o PROCON, realize uma reclamação, nós iremos notificar esse estabelecimento. E, mesmo modo também, fez o pagamento por PIX, realize o MED, que é a Medida Especial de Devolução. Então, assim, há alguns mecanismos, é 100% garantido que irá haver o retorno, né? Eu falo a recomposição desse valor que o consumidor né, em cima desse produto? Não necessariamente, tá, Marcelo? Então, mas são mecanismos que o consumidor deve tomar. Então, fiz o pagamento por Pix, vi que é um golpe, já notifico o meu banco, tá? Eu já notifico o meu banco, e o banco, nesse momento, ele vai realizar um MED. Nós sabemos que os bancos agora têm um mecanismo interno de banco de dados, claro, para verificação se são contas que estão sendo utilizadas para aplicação de golpe.
E tudo que foi usado no momento da compra, seja um histórico de conversas no WhatsApp, ou uma troca de e-mails, prints, tudo que ele puder reunir de provas, isso vai ajudar também a reforçar a ideia de que ele foi vítima de um golpe, não é?
Perfeito, Marcelo. Outra questão que eu quero deixar aqui para você, ouvinte, olha só. Vai realizar uma compra, não vou fazer o pagamento por Pix, mas vou fazer o pagamento via cartão de crédito. Vai fazer um cadastro no site, vai inserir os dados do cartão de crédito, realize aquele cadastro ou crie aquele cartão de compra única, tá? Os aplicativos de banco hoje eles te dão essa opção. Não pegue o seu cartão físico, insira os dados do seu cartão físico lá, esse cartão que você utiliza no seu dia a dia. Não, vá no seu aplicativo de banco e crie um cartão de compra única. Por que eu digo isso? Porque esse cartão será utilizado única e especificamente para essa compra determinada. Ou seja, se os seus dados vazarem desse cartão, ele não pode ser reutilizado. Tá? Importantíssimo isso. Nós, com esse mecanismo, nós diminuímos muito o número de golpes e de clonagem de cartão de crédito. Então, isso facilita também, a partir do momento que você inseriu naquele determinado site esses dados, e caso tenha uma tentativa de compra, você recebe aquela mensagem, fala, houve uma tentativa de compra, e você sabe onde você cadastrou esse cartão. Você fala assim, peraí, eu cadastrei naquele site, os meus dados estão sendo vazados. E aí, claro, você notifica as autoridades policiais para que tomem as devidas medidas.
Algumas pessoas conhecem esse mecanismo como cartão virtual, né? Como isso, alguns perfeito. Aplicativos colocam com essa nomenclatura, cartão virtual, mas a funcionalidade é a mesma. É você criar ali um cartão realmente virtual, específico para uma determinada compra. Geralmente ele gera um número diferente do cartão físico original, com outro CVV, enfim, é realmente bem interessante e é uma possibilidade de reforçar ainda mais a segurança. Lucas, como nós estamos nos minutos finais e estamos falando sobre essa questão de relações de consumo, compras e tudo que está relacionado ao consumidor, eu quero aproveitar aqui a sua presença até para orientar os consumidores e aos ouvintes da CBN Cascavel se o Procon tem acompanhado essa questão das bebidas contaminadas por metanol, na sua grande maioria, os destilados, as bebidas destiladas, porque não deixa de ser uma relação de consumo. Houve um consumidor que comprou esse produto, mesmo que, obviamente, ele não saiba a procedência, porque quem coloca essa responsabilidade é o estabelecimento. O estabelecimento precisa saber a origem do que ele está comprando e revendendo. Mas como que o Procon tem acompanhado essa situação, já que os consumidores têm ficado um pouco preocupados em relação a isso?
Bom, Marcelo, nós realizamos algumas reuniões com os PROCONs do Estado do Paraná na semana passada. Ontem nós tivemos um treinamento de âmbito nacional e dialogando com demais órgãos e setores. Tá? Nós realizamos ontem, tá, uma coleta de material após um fato aí que está sob sigilo, claro, em uma transportadora que, a princípio, Não há indício de adulteração no município de Cascavel, mas o produto veio até a distribuidora, está sendo rastreado através do Ministério da Agricultura e Pecuária, em conjunto com a 10ª Regional de Saúde, a Vigilância Sanitária, a Polícia Científica, mas em tese não há indício de adulteração no município de Cascavel, mas em sim o produto adulterado aqui. Tá? Não, este fato ele não ocorreu no município, tá? Ele foi notificado, né? Houve o recebimento de informações que, na verdade, ocorreu em outro município, mas o produto havia saído, né? O remetente teria sido aqui do município de Cascavel.
Muito bem.
Nós estamos, sim, Marcelo, então, de olho nisso. O município de Cascavel está preocupado com essa relação, está monitorando. Tá? Nós estamos coletando você que tenha algum produto ou encontrou algum produto com indícios ou suspeita, pode realizar a denúncia para o PROCON. Tá, Marcelo, nós estamos averiguando. E há aquelas recomendações, Marcelo. Então, você vai comprar uma bebida, você verifique o lacre dela, você verifica a integridade, se há borrões, se há má digitação, má impressão, ou se há vazamento no lacre, ou a garrafa com indícios de reutilização, com danos na garrafa, ou até uma sujidade dentro do líquido.
ou seja, impurezas no líquido. Tá? Então, é muito importante a participação e a averiguação do consumidor nesse momento.
Nós vamos encerrar a nossa entrevista com a pergunta do Machado. Ele questiona o que fazer quanto ao Google que permite esses anúncios patrocinados. Ele até trouxe aqui uma situação, ele trabalha com caçambas e vários clientes viram ali anúncios patrocinados por um preço bem abaixo, pagaram por essas caçambas, evidentemente que elas não existem, nunca chegou nada para o consumidor. Então ele questiona o que fazer quanto ao Google que fica oferecendo esses patrocinados.
Isso, então este é um tema bem interessante, é bem delicado, há uma discussão doutrinária em cima disso em relação à responsabilização da plataforma por permitir que empresas com má fé, né, realizem esse tipo de propaganda e publicidade ofertando produtos abaixo do preço e sim para aplicação de golpes. Então, a partir do momento que tenha conhecimento, realize sim a sua denúncia, pode usar uma denúncia online através do canal da Polícia Civil para um possível crime de estelionato.
Muito bem, sendo assim, Lucas, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade em estar conosco nesta manhã, orientando os nossos ouvintes e consumidores sobre as boas práticas de compras seguras, não só nessa semana de Dia das Crianças, mas nas compras, principalmente aquelas em datas comemorativas. Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Marcelo, agradeço aos ouvintes, né, que tiveram a oportunidade de estar participando. E aqui diz claro que enviaram mensagem também para sanar as dúvidas.